passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Maravilha! Boa noite! A paz do Senhor, queridos de Cristo em Casa. Estamos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Que bom ter você aqui com a gente, bom ter a sua família nesta noite muito especial para mais um culto de gratidão ao nosso Deus e à nossa equipe maravilhosa reunida nesta noite de sexta-feira. Poder cumprimentar meu amigo querido, pastor Pedro Paulo Matos. Meu pastor querido, que alegria tê-lo aqui nesta noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Pastor Pedro Paulo Matos e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, Pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora Linda, boa noite você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa, orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Ó Deus, nós te agradecemos por mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Reunidos estamos, Senhor, para louvar o Teu nome, agradecer o Teu nome, dizer que o Senhor é o nosso Deus, Deus único e verdadeiro. Nós reconhecemos o Senhor como Senhorio nas nossas vidas, como Senhor, Salvador, Libertador, e estamos cultuando a Ti com o nosso coração cheio de alegria, de fé e esperança, na certeza que o Senhor sempre nos abençoa. Pai, não nos despeça de mãos vazias, mas que esse culto possa trazer para nós tudo aquilo que nós estamos precisando. Abençoe e receba as nossas orações, os louvores, os agradecimentos, a ministração da Tua Palavra, que haja quebrantamento no coração de cada um daqueles que estão cultuando conosco. Senhor, que a Tua bênção seja sobre os que estão no trabalho, em casa, talvez num veículo, onde quer que estejam, a companhia do culto em casa que possa estar no coração. Pai, esse culto que tem abençoado e que tem sido a companhia de tantas pessoas, essas avós, essas pessoas que estão talvez num leito, precisando de uma palavra, Pai, que nós possamos ser usados pelo Senhor para levar esperança e vida a cada coração. Abençoa, Senhor Deus, nós consagramos esse culto ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, oramos com gratidão.
Quem diz que a história terminou? A última palavra é a que vem do céu. Andaram comentando coisas sem saber, até disseram: Deus não é mais com você. Mentira. Deus sabe o tempo exato em que deve agir. Quando Deus falar, todos vão ouvir. Já entrei na batalha e vou decidir. Teu milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus quem sabe fazer. Por você Ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar. Aleluia. Quem diz que a história terminou? certamente não conhece do poder de Deus. Cala o inferno, abre os céus e morde a terra. Se preciso, monta uma operação de guerra, só pra dar vitória ao servo seu. Deus sabe o tempo exato em que deve agir. Quando Deus falar, todos vão ouvir. Já entrei na batalha e vou decidir. Meu milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus quem sabe fazer. Por você ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundos. Meu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar. No que Deus faz por te amar. Estou ouvindo o barulho de Deus, guerreando, batalhando pelos seus. A palavra de ordem é vitória. Tome posse do que é teu. Vejo Deus caminhando na tua frente, desatando grilhões, quebrando correntes. Vejo o inimigo fugindo. A mão de Deus está agindo. Teu milagre ninguém vai entender. Sabe fazer. Por você ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar. No que Deus faz por te amar. O impossível é Deus quem sabe fazer. Por você ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de teu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar. No que Deus faz por te amar. No que Deus faz por te amar.
William Nascimento, Agir de Deus. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus do Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel do Carmo, hoje nós iremos refletir no livro de Romanos, capítulo 12 e outras referências.
A gente esquecer do seu aniversário? Jamais! Você que está aniversariando nesse mês, você que completa mais um ano de vida hoje, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia. Um abraço, companheiro, para você. A Débora Lira, vem cá! Traga aí o abraço, companheiro, para todos os aniversariantes de hoje e deste mês.
Já estou aqui, Fábio, e são tantos os nomes para parabenizarmos no dia de hoje. A Rosa Maria Alves Pinheiro, troca de idade. Alexandre da Silva Martins. Davi Alves do Nascimento. Vilma Oliveira do Brasil. Edson Faustino Vieira Gama. Juliana Rose Medeiros Ferreira. Alessandra Brito da Silva. Lohane Barbosa. Roberta Silva de Jesus Bahia. Marta Oliveira. E nós sabemos que tem muita gente que faz aniversário, mas que não teve o nome divulgado. Não tem problema. A homenagem também se estende a você. Para sua meditação, está em Filipenses 1:2, um versículo que diz assim: que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus lhes deem graça e paz, muitas alegrias, hoje e sempre na sua vida. Felicidades!
Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem é. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também.
Olha, você que tem passado por lutas, você que tem sofrido não somente na área espiritual, mas também na área emocional, na área financeira, você que tem passado por tantos desertos, nós estamos aqui para orar pela sua vida, tá bom? A Débora Lira estará trazendo os nossos pedidos de oração e, na sequência, nós estaremos orando com o pastor Pedro Paulo Matos.
Fábio Silva, já estou aqui com os nomes, os pedidos de oração de hoje. A Bíblia Sagrada em Salmos 34:17 diz que os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Vamos falar com Deus, e quem estará orando pelo povo nesta noite é o pastor Pedro Paulo Matos. Estaremos orando por Jaciara da Silva de Rio Bonito e família, Rubens Assis de Levi Gasparian. Muita gente aqui pedindo oração pela família, né? Vamos orar então pela família de Tânia Lima de Bom Sucesso, Tiago Góes de Petrópolis, Luiz Armando de Jardim Gramacho, Duque de Caxias, Maurício da Mota de Maricá, Maria da Conceição de Itaguaí, Silviana Martins de Acari e José Antônio Silva de Maricá.
Senhor nosso Deus, nesse momento de oração, de intercessão, nós queremos esquecer as nossas causas pessoais para orar pelos nossos irmãos e pelas nossas irmãs, orar por cada um desses pedidos que tem chegado até nós, orar e clamar e interceder por essas pessoas, Senhor, que encontraram aqui na Igreja Cristo em Casa uma porta de oração. E nós estamos agora unindo as nossas vozes, os nossos pensamentos, para entregar, suplicar, interceder, clamar, chorar diante da Tua presença em favor desses nomes. Ah, Deus, ouve o nosso clamor. A Tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, nós estamos fazendo isso, Deus. Nós estamos nos humilhando, nós estamos orando, nós estamos crendo na provisão do Senhor para essas causas. São causas difíceis para nós, mas para o Senhor não. Essas causas, para nós humanos, não tem jeito, mas para o Senhor basta uma ordem, basta uma palavra, basta o Senhor dizer, eu quero, e o milagre será realizado. Abençoa, Deus, cada pedido, as crianças enfermas, os idosos, Pai, aqueles que estão internados, aqueles que estão numa casa de repouso, que o Senhor possa olhar para eles. Os jovens envolvidos com drogas, liberta, Senhor, salva. Jovens tão inteligentes que perderam a esperança e se envolveram com más companhias, Senhor, que haja libertação, que haja salvação. Salva a nossa família, liberta a nossa família. Senhor, nós queremos nessa noite declarar a nossa família é propriedade exclusiva de Deus. E nós não haveremos de ver ninguém se perdendo, mas nós queremos clamar pela nossa casa, pela nossa família. A nossa família tem a marca do sangue do Cordeiro. Arreda-te, maligno. A nossa casa tem dono. A nossa casa pertence ao Senhor Jesus. Senhor Deus, nós intercedemos por cada nome, por cada pedido. Colocamos em Tuas santas e poderosas mãos, crendo na generosidade e na misericórdia do Senhor. Oramos e Te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém.
O Senhor não abandona os que esperam nele. Suas mãos estão abertas para abençoar. Ele sempre socorre os que clamam. Só recebe quem pede, só acha quem procura. O que bate vê as portas se abrirem. E na hora certa, o milagre vem. Se você precisa de um milagre, Deus tem. Deus tem um milagre certo, na hora certa pra você também. Deus tem um motivo certo pra cuidar da tua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, Deus tem. Recebe quem pede, só acha quem procura. O que bate vê as portas se abrirem. E na hora certa, o milagre vem. Se você precisa de um milagre, Deus tem. Deus tem um milagre certo, na hora certa pra você também. Deus tem um motivo certo pra cuidar da tua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, Deus tem. Direção, solução, olha meu irmão, Deus quer te ajudar a chegar do outro lado. Mesmo que as circunstâncias digam não e o fardo esteja muito pesado, não desista, insista, meu irmão. Siga em frente em direção ao seu alvo, porque Deus não tem limite, o seu amor não tem limites também. Deus tem um milagre certo, na hora certa pra você também. Deus tem um motivo certo pra cuidar da tua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem.
Michel Camargo, nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, muita gente acompanhando aqui o nosso programa, o Cristo em Casa, a Dulce Maria Pires está ligada aqui com a gente, o Roberto Melo Catarina, a Sônia Maria Pacheco, Londres Rodrigues, alô apóstolo JJ Rodrigues, aquele abraço, a Clara Lopes também ligada aqui com a gente, a Áurea Farias, juntinho também, aqui juntamente com a família, a Aldenira Travassos, sempre ligada aqui com a gente, a Kátia Silva Pedro Camargo, né? Muito obrigado, viu gente, pelo carinho aí, pela grande audiência, pela participação aqui no nosso Cristo em Casa. Bom, vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra? Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa. E eu quero convidar o meu querido pastor Pedro Paulo Matos.
Romanos capítulo 12 diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido pastor Eliel do Carmo, com essa leitura nós queremos desejar aos nossos queridos membros da Igreja Cristo em Casa, que tenham excelente culto, como certamente já estão tendo, que Deus abençoe sua vida, pastor Eliel, sua família. Fábio Silva, um abraço, companheiro, de janeiro a janeiro, que Deus continue abençoando você nas suas atividades. Parabéns pelo que você faz em defesa do consumidor e agradecemos porque você tem levado adiante o projeto do Coração de Deus no coração do saudoso Francisco Silva, que é a Igreja Cristo em Casa já há mais de 32 anos, entrando no lar das pessoas, entrando numa casa de detenção. Que Deus abençoe você, Fábio, você e sua casa. Débora Lira, que Deus abençoe sua vida, sua família. Michel Camargo, que a bênção de Deus seja sobre você. Meu irmão e minha irmã, tudo bem? Como é que passaram a semana? Ao final de uma semana, muitos de nós estamos aí fazendo o balanço do que aconteceu nesses dias, alguns felizes pelas realizações, alguns fizeram aniversário, já foram até homenageados aqui, né? Com uma linda canção, com a menção do nome, e outros que não tiveram o nome mencionado, mas que também estão felizes, porque fizeram aniversário, fizeram bolo, festa, que alegria, né? Mas sabemos também que alguns podem ter tido uma semana de luto, de hemodiálise, de quimioterapia, de consultas com médicos para tratar dessa ansiedade, desse pânico, dessa depressão, não é? Mas sim, não importa a situação. O que importa é que Deus é contigo, Deus te ama, Deus não te larga, Deus não te deixa, Deus segura pela tua mão, como diz Isaías 41, eis que eu te tomo pela minha mão direita, com a minha mão direita, eu tomo pela sua mão direita e te digo, não temas, não tenha medo, porque eu te ajudo, eu te sustento. Essa palavra eu gosto muito, eu te sustento. Quando nós estamos caidinhos, desanimadinhos, Deus chega e nos sustenta. Que Deus te abençoe e que essa reflexão possa nos ajudar. Essa reflexão de Romanos 12, Romanos 12 é um dos textos muito importantes para nós. Periodicamente eu revejo, periodicamente eu leio, periodicamente eu aplico, pregando, dando estudo bíblico, porque é um texto muito importante. Quando o apóstolo diz assim, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou seja, não é pela nossa vontade apenas, mas é baseado na misericórdia de Deus. Eu peço que ofereça o seu corpo, olha, ofereça o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí tem que estar em nossa mente, em nosso coração, algumas perguntas. Será que o nosso corpo, eu estou falando do corpo físico, não estou falando de um corpo espiritual, estou falando do espírito, eu estou falando do corpo físico, corpo físico. Como é que você anda, como é que você faz, como é que você age, como é que você fala, como é que você pensa, aquilo que o corpo humano faz, como é que você se veste, como é que você tem educação, se você tem etiqueta, se você tem postura. Engloba tudo, viu? Esse texto aí nos traz uma reflexão e nos dá uma aula de tudo. Desde o comportamento interior, comportamento exterior, como é que eu trato a minha família, como é que eu trato os estranhos, como é que eu trato um vendedor de bala no sinal de trânsito. Se eu simplesmente viro a cara para ele, ou se eu digo assim: não, jovem, eu não quero hoje. Ah, que Deus te abençoe. Ou se você tem um trocadinho, compra um saquinho daquele de doce, afinal de contas ele está ali naquele sol, na chuva, de alguma forma está trabalhando. Como é que nós tratamos as pessoas? Como é que nós tratamos um caixa de supermercado? Como é que nós tratamos as pessoas no trânsito? O apóstolo está dizendo de uma maneira muito intensa: eu peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então é para agradar a Deus. Entenderam? Não é para agradar só o meu próximo. A essência do texto é agradar a Deus. Eu vou agradar a Deus quando eu agradar as pessoas. Eu vou agradar a Deus quando eu tratar com educação as pessoas. Eu vou agradar a Deus quando eu cuido do meu corpo, do meu físico, até da minha saúde. Tem gente que relaxa: ah, que nada, eu vou para o céu mesmo. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós temos que ter cuidado com esse templo. A sua casa você deixa ela toda quebrada, sem pintura, todas as paredes tudo lambuzada, a cozinha suja, a panela suja, a gente deixa a nossa casa bagunçada? Não, nós não procuramos limpar, varrer. Tem umas irmãs aí que passam o dia inteiro varrendo casa, não é isso? Por quê? Porque nós queremos que a nossa casa seja agradável. O nosso corpo é a casa do Espírito Santo. Esse é o culto racional. Tá? Então não é uma questão de emoção, é razão. Eu me trato, eu me cuido, porque eu preciso disso. Porque eu fazendo isso, eu estou agradando a Deus. Eu estou repetindo, porque é essencial que eu entenda, que nós entendamos, que quando nós agimos dessa forma, nós estamos agradando a Deus. Será que Deus está preocupado com esse nosso comportamento? Claro que está preocupado com o nosso comportamento. É isso que está dizendo a Bíblia Sagrada. É a maneira como você está tratando as pessoas. Se você tratar bem, Deus se agrada. A maneira como você está ajudando alguém, Deus se agrada. A maneira como você está falando, as suas palavras, sua veste, a sua roupa, tudo isso, gente, está agradando a Deus. Esse é o culto racional. E não vivam conforme o padrão desse mundo. Olha aí. Mas deixem que Deus os transforme. Tá? Então fala aqui de uma transformação. E essa transformação é o novo nascimento. Aquele novo nascimento que nós encontramos lá em João 3, quando Jesus conversa com Nicodemos, e Nicodemos chega com uma conversa mole para cima de Jesus: ó, Senhor, eu sabemos que és mestre, ninguém faria o que o Senhor faz se não fosse realmente de Deus. E começou a elogiar Jesus. O que que Jesus podia ter feito? Sim, Nicodemos, eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus. Olha, tudo que você precisar, fala comigo que eu faço. Jesus mudou o rumo da prosa e falou assim: olha, se você não nascer de novo, que é essa transformação que está falando aqui, ó, transforme, renove a sua mente. Essa transformação aqui é aquele novo nascimento que Jesus falou com Nicodemos. Se não nascer de novo, não pode ver. Se não nascer de novo, não pode entrar. Essa renovação. Porque tem pessoas que vão para a igreja e acham que pode continuar com o mesmo palavreado, com o mesmo pensamento, com a mesma roupa indecente. Acha que pode ir para a igreja e continuar com a mesma vidinha, uma vida dupla. Na igreja é um santo, em casa é um inferno. Na igreja fala boas palavras, né? Oh, a paz do Senhor, irmãos, paz seja convosco. Parece até uma voz do além. Aí quando chega em casa, palavras feias, palavras que desagradam, briga com a criança, briga com a mulher, briga pela comida, briga pelo controle da televisão, briga, confusão, um mau humor generalizado. Onde está a transformação? A ênfase de Romanos 12 e a ênfase de João 3 é novo nascimento, é transformação. É nós deixarmos de ter duas caras, ou três caras, ou quatro. Onde eu vou, eu tenho uma cara para aquele ambiente. Não, se nós somos de Deus, nós precisamos ser renovados e ter uma cara só, uma palavra só, um comportamento só, independente de quem esteja do nosso lado. Eu vou me comportar agora como filho de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu me comporto assim, eu agrado a Deus. Tem um texto muito interessante. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Lembra desse texto? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é agradar o Senhor? Olha aqui, é que está dizendo. Ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo, porque isso agrada a Deus. Então, quando nós agradamos a Deus, Deus se agrada de nós. Quando nós agradamos Deus, Deus move todas as coisas para atender as nossas orações. Mas tem gente que não quer nada com Deus. Quando precisa, está lá, ó, Deus Altíssimo, me socorre, eu preciso de socorro agora. Quer socorro agora? Você, durante o dia, agradou Deus em alguma coisa? Você não foi uma pessoa grossa? Você não foi uma pessoa mal educada? Você foi uma pessoa que rejeitou, que desprezou alguém? Como é que você quer o favor de Deus? Me diga. Como é que eu vou querer? Não quero nada com Deus, só na hora da necessidade? Deus não tem nenhuma obrigação de socorrer aqueles que não querem andar com Ele no dia a dia. Tem gente que fica, Deus me prospera, Deus aumenta minha renda, meu dinheiro. Você dá uma oferta com generosidade e com gratidão? Você leva uma oferta à igreja com alegria? Você leva um dízimo à igreja com alegria? Você tem prazer de dizimar? Você tem alegria de contribuir com o reino? Se você tem alegria de contribuir com o reino, quando você precisar, Deus terá alegria de lhe fazer prosperar. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Essa renovação que fala o capítulo 12 de Romanos é uma renovação da mente, é uma renovação dos sentimentos, é uma renovação na nossa maneira de falar, na nossa maneira de comportar. Sentimentos, sim. Quais são os nossos sentimentos hoje? Olha para o teu coração. Olha para o coração das pessoas. Um dia desse eu estava fazendo uma análise. Eu estava meditando nesse texto e falei assim, eu vou ficar observando as pessoas. E comecei a observar como é que as pessoas estavam se comportando. Não falei nada para ninguém, eu apenas estava observando de longe. Pessoas maltratando as outras. Pessoas respondendo com aspereza às outras. Pessoas que estavam falando mal de Deus, murmurando, porque Deus não me ajuda, porque Deus não faz. Filhos reclamando de pai, meu pai não me entende, minha mãe não me entende. Só havia reclamação, muitas reclamações. Aí eu pensando, olha o que Deus quer fazer e as pessoas não deixam, fecha o coração, coração de pedra, coração insensível, que não se deixa mudar. Os sentimentos, a gente vai ver, tem o quê? Tem mágoa, tem ódio, tem frustração, tem mau humor, tem pessoas que inconformadas, as pessoas sem esperança. E aí começa, porque eu estou com depressão, porque eu estou com ansiedade. Aí eu fico pensando, como é que não vai ter ansiedade? Como é que não vai ter princípio de depressão se a vida da pessoa, ela é um poço de limão galego, ela é um poço de azedume, ela é um poço, ela é uma fonte de mau humor, é uma fonte de ingratidão, gente ingrata. Olha, a ingratidão devia ser crime, sabia? Porque a ingratidão dói demais. A ingratidão dói no coração do pai e da mãe quando a filha e o filho é ingrato. A ingratidão dói quando o marido não trata bem a esposa. A ingratidão dói quando a esposa não trata bem o marido. A ingratidão deveria ser crime, porque ela é um sentimento terrível. E aí, quando nós vamos ver o que tem hoje na mente, no sentimento, nós vamos encontrar esse monte de veneno. É veneno para todo lado. São venenos que precisam sair, porque senão essa tua alma vai ficar contaminada, meu irmão. Você ora, ora, mas essa oração não vai ter efeito. Você vai para a igreja, mas você vai ser apenas um religioso. O texto fala de transformação, de mudanças. Não é apenas melhorar. Eu fui para a igreja e melhorei. Não é só melhorias. O que a Bíblia está falando é sobre transformação. Deixa eu te dar alguns exemplos. Mateus capítulo 12. Vamos a Mateus 12. Se você estiver em condições de abrir a Bíblia, então me acompanhe. Talvez você esteja aí no volante, então deixa, depois você vê. Claro, né? Não vai abrir Bíblia dirigindo. Você que está nessa carreta aí na estrada, né, meu irmão? Você que está aí nessa casa de detenção, onde você estiver. Mateus 12, 34. Mateus 12, 34 é um exemplo de como nós temos vida transformada. Mateus 12, verso 34. Diz assim: raça de víboras. Já começa assim, né? Eita, palavra pesada, né? Jesus já estava meio brabo aqui, viu? Raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha aqui. Então, quando a gente fica com essa conversa fiada, com essa desculpa esfarrapada, ah, eu falei da boca para fora. Não existe falar da boca para fora. A boca fala do que o coração está cheio. É que a gente fala e aí fica disfarçando. Ah, eu falei só da boca para fora. Mentira. Falou porque queria falar e falou porque o coração estava cheio. Então, olha só. A boca fala do que o coração está cheio. Mateus, capítulo 12, verso 34 e 35 e seguintes. É Bíblia Sagrada. Não é o pastor. Não é o pastor Eliel, não é o que o pastor Eliel pensa, não. Não é o que o Fábio Silva pensa, não. Não é o que o pastor Pedro Paulo pensa, não. Assim diz o Senhor. A boca fala do coração está cheio. Não adianta a gente ficar querendo fingir que é crente. Nós precisamos ser verdadeiramente crente. Olha só um outro texto lindo. Tiago capítulo 3, Tiago 3, deixa eu achar aqui meu Tiago 3, capítulo, a gente quando está com Bíblia nova, né, a gente se perde. Eu estou com a Bíblia nova aqui, eu acho que já aconteceu contigo também, né? Tu pega uma Bíblia nova e aí tu não acha nada. Capítulo 3 de Tiago, verso 2, diz assim, ó, olha, preste atenção, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Gente, que texto maravilhoso, né? Se nós conseguirmos colocar sabedoria, se nós conseguirmos colocar renovação na nossa maneira de falar, nós seremos o quê? Perfeitos, capazes de colocar perfeição em muitas outras coisas. E aí fala do exemplo do freio que é colocado na boca do cavalo, né? Isso não é ofensa, não, é só um exemplo. Quando coloca o freio na boca do cavalo, você dirige o cavalo para onde você quer. Quando nós colocamos freio, quando nós colocamos sabedoria na nossa boca, todas as outras coisas, elas também melhoram. Palavras frívolas, palavras inúteis, palavras que não servem para nada. Às vezes nós estamos vivendo dessa forma. ainda no capítulo 12 de Mateus, verso 35, a pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferiram, porque pelas suas palavras você será justificado, ou seja, será perdoado, e pelas suas palavras você será condenado. Ah, meu irmão e minha irmã, que palavra instrutiva, mas que palavra pesada, hein? Naquele dia tem gente que vai falar assim: ah, eu creio que o amor de Deus não vai condenar ninguém, porque Deus é amor. O que que Deus está falando aqui? Se você tiver boas palavras, essas boas palavras levará você a ter perdão. Se as suas palavras forem palavras más, elas levará você à condenação. Pela palavra, quem fala? Você. Não é Deus que abre a sua boca à força, não. É você que fala, é você que faz fofoca, é você que aumenta as coisas, é você que faz intriga. Somos nós que maltratamos, somos nós que às vezes ficamos aí afrontando Deus, murmurando contra Deus, falando mal de Deus, falando mal das pessoas. É nossa boca. É isso que nós temos que corrigir. Romanos 12, renove a sua mente, renove o seu sentimento, renove o seu falar, renove o seu agir, é renovação. Salmo 40, verso 15. Salmo 40, olha aqui o poder da palavra. Salmo 40, poder da palavra. Salmo 40, verso 15. Sofram perturbação. Alguém quer sofrer perturbação? Não, né? Ninguém quer sofrer perturbação. Por causa da sua vergonha. Quem? Aqueles que dizem bem feito, bem feito. Olha aqui. Se existe uma coisa natural hoje nas pessoas, é falar bem feito. Um outro tropeça, bem feito. E ela se deu mal, bem feito. E aquela pessoa, e bem feito. E às vezes aquela pessoa que foi prejudicada, ela realmente não merece nada. É uma pessoa que merece ser castigada. Mas quando você fala bem feito, você sofre perturbação. Você quer sofrer perturbação? Não, né? Então nunca mais fale bem feito. Deixa que Deus resolve essas coisas com cada um. E ainda Salmo 70, verso 3. Salmo 70, verso 3. Isso aí faz parte da renovação da nossa mente. E é isso que nós estamos deixando para você hoje. Pastor Liel, Fábio, Débora, Michel, todos nós estamos aqui para te ajudar. Sabe por quê? Porque nós também temos que ser ajudados. Nós temos sido ajudados por Deus e queremos passar para você essas lições para você ser mais que vencedor. Salmo 70, verso 3. Retrocedam. O que é retroceder? Aquela pessoa que dá um passo para frente e dois para trás. Retrocedam por causa da sua vergonha. Quem? Os que dizem bem feito, bem feito. Então que nós possamos nessa noite tomar uma posição. Senhor, eu quero ter a minha mente transformada, a minha mente renovada. Nós da Igreja Cristo em Casa, o pastor Liel do Carmo, que está aqui sempre com a gente, Fábio Silva, que está aqui sempre, de janeiro a janeiro aqui, falando, Débora, nós estamos aqui, meu irmão e minha irmã, para te abençoar, para levar a você conhecimento. Mas não adianta nós falarmos se você não tiver um quebrantamento. Quebrante o seu coração hoje. Deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Tem coisas que você não vai resolver sozinho. Coloque nas mãos do Espírito Santo, que ele vai ajudar você. Sejam abençoados. Que Deus abençoe sua família. Que haja paz, que haja mudança na sua família. Que Deus abençoe sua vida material. Que haja prosperidade material para que nunca falte o pão e que você realize os seus sonhos materiais. Deus abençoe aqueles que estão enfermos, que haja cura divina. Aqueles que estão enfrentando uma depressão, que a paz de Cristo possa invadir a alma e o coração. Que Deus abençoe onde você colocar suas mãos, que você seja bem-sucedido. tudo aquilo que você falar seja para agradar a Deus e para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Louvor lindo, hein? E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sexta-feira, agradecendo a nossa equipe reunida nesta noite. Ô, equipe maravilhosa, agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pastor Pedro Paulo Matos, pela participação, como sempre, irmãos sendo usado por Deus aqui para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta logo mais, se Deus quiser, né? Logo mais eu digo amanhã, se Deus quiser, no sábado, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa. Nesse momento, pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.